Projeto Arquigrafia Brasil lança rede social de estudos fotográficos da arquitetura brasileira.
Frequentar a escola por mais anos pode aumentar a longevidade.
Barra Funda é cenário para espetáculo teatral.
Está no ar Pesquisa Brasil.
Pesquisa Brasil. Uma parceria Revista Pesquisa FAPESP e Rádio USP.
Olá, ouvinte, seja bem-vindo ao programa Pesquisa Brasil, uma parceria da revista Pesquisa FAPESP com Rádio USP. Eu sou Celso Filho, diretor da Rádio USP, e aqui ao meu lado, a diretora de redação da revista Pesquisa FAPESP, Mariluce Moura. Olá, Mariluce, tudo bem?
Tudo bem, Celso, e você?
Tudo bem, graças a Deus.
Olá, ouvintes da Rádio USP. A partir de agora, nós vamos saber mais sobre o que está sendo pesquisado nos laboratórios das universidades de todo o Brasil e também pelo mundo. O programa Pesquisa Brasil vai ao ar toda sexta-feira, à 1 da tarde, aqui na Rádio USP, e fica também disponível para audição e download no site da revista Pesquisa FAPESP, que é www.revistapesquisa.fapesp.br.
No site da revista, você também vai encontrar material exclusivo, como vídeos de assuntos científicos, fotos e notícias continuamente atualizadas. E ainda, pode folhear a revista na íntegra.
E se você, ouvinte, quer concorrer a uma assinatura anual da revista Pesquisa FAPESP, participe do quadro Ouvinte Pesquisa, enviando uma pergunta que você gostaria de fazer a um cientista para o e-mail pesquisabrasil@fapesp.br. Se sua pergunta for selecionada pela equipe de produção do Pesquisa Brasil e respondida no ar, você terá sua assinatura anual no endereço que indicar. Participe!
Pesquisa Brasil.
Celso, você consegue imaginar quantos pinguins vivem na Antártida?
Embora não pareça, essa não é uma pergunta fácil de responder, hein? A contagem dos pinguins imperadores na Antártica é complicada, uma vez que esses animais formam colônias imensas e passam a maior parte de seu tempo em áreas remotas e com temperaturas muito baixas.
Mas, de acordo com um artigo publicado na revista PLOS ONE, a contagem dos pinguins não é mais um problema. Uma equipe internacional liderada pelo geógrafo Peter Fretwell, do Serviço Antártico Britânico, em colaboração com pesquisadores dos Estados Unidos e da Austrália, está realizando o primeiro censo dos pinguins por meio de uma técnica de mapeamento por satélite, Celso.
Usando imagens de altíssima resolução, os pesquisadores podem distinguir as aves, o gelo, a sombra e o gano dos pinguins. De acordo com a publicação, é o primeiro censo abrangente de uma espécie feito do espaço, realizado a partir de uma técnica de baixo custo e pouco impacto no meio ambiente.
O resultado é que o grupo chegou a um total de 595 mil pinguins vivendo em 44 colônias já conhecidas e 7 ainda desconhecidas ao longo da costa da Antártida. A partir desse levantamento, devem sair informações importantes para planejar a conservação dos pinguins, que são ameaçados pelo aquecimento global, segundo a maior parte dos pesquisadores que estudam essa área.
E a música que estamos ouvindo ao fundo faz parte da trilha sonora do filme A Marcha dos Pinguins, composta por Emile Simon.
Pesquisa Brasil, o programa de rádio da revista Pesquisa FAPESP.
E agora nós vamos falar sobre uma nova onda de ferramentas digitais. como blogs, softwares e redes sociais que podem auxiliar pesquisadores, estimulando novas parcerias e facilitando o acesso à informação. Um exemplo bem sucedido destas redes sociais é a ResearchGate, que atualmente conta com mais de 1,5 milhão de pesquisadores de vários países. Por enquanto, 35 mil brasileiros estão na rede.
O objetivo da ferramenta é facilitar a troca de experiências entre pesquisadores da mesma área e o dispositivo dispõe ainda de um calendário com eventos científicos de todo o mundo. Em uma bolsa de empregos, hoje com 13 mil vagas em diversas áreas científicas.
É bom, é um grande classificado também ali, eletrônico, né?
É.
Bom, para integrar a rede ResearchGate, basta acessar www.researchgate.net. Repetindo, www.researchgate, soletrando ResearchGate.net. E outra opção é o software Mendeley, que hoje também funciona como rede social. Além de ajudar o pesquisador a organizar a sua biblioteca de artigos, ele permite acompanhar artigos quentes ou recomendações de outros pesquisadores. Para conhecer mais, acesse então www.mendeley.com. Mendeley, M-E-N-D-E-L-E-Y.
É um tipo de LinkedIn científico, hein?
É isso mesmo.
Né?
Um Facebookinho.
Então, e se você quiser saber mais sobre estas e outras ferramentas digitais para pesquisadores, leia na íntegra a reportagem de Fabrício Marques no site da revista Pesquisa FAPESP. O site é www.revistapesquisa.fapesp.br.
Nós vamos aproveitar já aqui a presença do nosso entrevistado de hoje nos estúdios da Rádio USP para perguntar a ele. Ele é o professor Arthur Rosenstraten, da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da USP. Antes mesmo dele entrar no próprio tema, o que, que ele acha de uma iniciativa como esse ResearchGate e similares?
Olá, Celso. Olá, Mariluce. Ouvintes da Rádio USP. Eu acho a ideia muito interessante. Acho que ela proporciona um encontro entre pesquisadores à distância e a possibilidade de compartilhar informações pela web.
Entrevista.
Você coordena um projeto com um nome assim misterioso chamado Arquigrafia Brasil. É exatamente um ambiente colaborativo, só que neste caso é para o compartilhamento de imagens de arquitetura, especificamente. Então, bem-vindo de novo ao nosso programa. E eu gostaria de saber como é que veio essa ideia dessa plataforma para estudos fotográficos da arquitetura brasileira.
Obrigado, Mariluce. Eu quero agradecer também a oportunidade de falar sobre o projeto Arquigrafia, que é um projeto apoiado pela FAPESP. E é um projeto que propõe fazer um estudo a respeito da imagem fotográfica da arquitetura e, para isso, constitui, então, um ambiente colaborativo. Um ambiente no qual usuários interessados em imagens de arquitetura, num primeiro momento imagens fotográficas, se encontram, compartilham essas imagens, comentam essas imagens e, a partir disso, falam mais da arquitetura brasileira e dos espaços urbanos brasileiros.
E como se dá a parceria entre pesquisadores da FAO e IMIECA no desenvolvimento e criação da Arquigrafia do Brasil, né?
Só lembrando, ECA, a Escola de Comunicação e Artes, para quem não é da USP, e IME é o Instituto de Matemática e Estatística.
Isso mesmo. Esse projeto ele tem características multidisciplinares. Ele é um projeto que dificilmente conseguiria ser desenvolvido plenamente só dentro da Faculdade de Arquitetura. Então, a gente compôs um grupo de pesquisadores que conta com o professor Marco Gerosa, do Instituto de Matemática e Estatística, o professor Fábio Kohn, também do IME, que coordena o Centro de Competência em Software Livre, e a professora Maria Laura Martinez, da ECA.
Mas eu queria saber como é que vocês começaram efetivamente, se já tem foto lá dentro, de onde vieram as fotos, como é que acessa. Enfim, eu quero saber como é que materializa essa ideia de Como é que isso se torna efetivo para, enfim, para quem está interessado em ver essas imagens no site, aliás, no ambiente colaborativo que vocês criaram?
A gente tem uma versão já que está online, que é uma versão beta. É uma primeira versão que ainda vai passar por uma série de testes, e isso também expõe um pouco o modo como a gente veio desenvolvendo essa rede social. Ao invés de desenvolvermos o projeto e abrirmos o projeto para os usuários já consolidado, a gente pautou todo o desenvolvimento numa metodologia que se chama Design Centrado no Usuário, ou DCU. De forma que, desde o início, os usuários participaram do desenvolvimento dessa rede e colaboraram em várias etapas. Num primeiro momento, a gente identificou qual seria o perfil desse usuário, que é formado predominantemente por estudantes de arquitetura, depois por arquitetos, professores de arquitetura, fotógrafos e pessoas interessadas em arquitetura. E, em contato com esses usuários em potencial, a gente foi gradativamente constituindo esse ambiente colaborativo, que agora está em uma etapa que deve ser aberta ao público em breve. Uhum. E, gradualmente, vai sofrer também transformações justamente pela navegação e pelas considerações críticas dos próprios usuários. Então, é um ambiente que se transforma continuamente para tentar atender...
É um ambiente todo o tempo em construção.
Exatamente, em construção contínua. E aí, eu só queria assim, fazer uma consideração, porque o Arquigrafia, ele toma como... um dos pontos de partida, uma referência, é um projeto desenvolvido por um arquiteto, Le Corbusier, que é um dos principais arquitetos modernistas, de um museu de crescimento ilimitado.
Ah, exatamente.
Então, essa noção do crescimento ilimitado, ela se aplica tanto ao acervo quanto à própria rede, digamos, que também vai crescendo na medida...
O museu do Le Corbusier, museu de crescimento ilimitado ou infinito?
Ilimitado.
Ah, ilimitado. Infinito é um pouco de exagero, né, nosso aqui. Mas, enfim, hoje existem, assim, quantas imagens da arquitetura brasileira neste ambiente ainda não aberto ao público? Você tem uma ideia?
Então, hoje a gente tem 710 imagens colocadas ali. A gente tem já digitalizadas no acervo da Biblioteca da FAO, que é um acervo de slides que a gente está digitalizando, cerca de 8 a 10 mil imagens já digitalizadas. Dessas, a gente tem metade catalogadas. Então, essas catalogadas já têm condições de subir para a rede.
Dentro desse, Arthur, dentro desse universo, vocês usam várias plataformas, não é apenas uma, então?
Na verdade, Celso, ele se apoia em uma série de ferramentas que foram desenvolvidas também pelo grupo do professor Marco Gerosa, pelo grupo Air Workbench, do IME. E essas, vamos dizer, esses componentes que constituem o Arquigrafia, eles são livres, são abertos, de maneira que a natureza dessa rede que a gente está constituindo pode ser utilizada para outras áreas do conhecimento. Então, ela abriga dentro do Arquigrafia imagens de arquitetura, mas ela poderia abrigar imagens de astronomia, de biologia, de educação física, outras imagens com o mesmo sistema que é gratuito e aberto.
Nós estamos conversando aqui com o professor Arthur Rosenstraten, da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da USP, um dos responsáveis pelo projeto Arquigrafia Brasil, uma rede social de fotografias da arquitetura brasileira. Antes de seguirmos para o nosso intervalo, o professor vai nos indicar uma música para o ouvinte. Qual que é a música, Arthur?
A música é Saudosa Maloca, da Dorina Barbosa, com Os Demônios da Garoa, que é uma música que fala das transformações urbanas de uma maneira muito poética e muito bonita e está no imaginário de todos nós.
Construímos nossa maloca, mas um dia... onde caía, doía no coração. Mato Grosso quis gritar, mas de cima eu falei: o som está com a razão, mas arranja outro lugar. Só se conformemos quando Joca falou: Deus dá o frio conforme o cobertor. E hoje nós pega as paias nas gramas do jardim. E pra esquecer, nós cantemos assim: saudosa maloca, maloca querida, din-din-dom que nós passemos, dias felizes de nossa vida. Saudosa maloca, maloca querida, din-din-dom que nós passemos, dias felizes nossa vida.
Você está ouvindo Pesquisa Brasil. Pesquisa Brasil. Uma parceria, Revista Pesquisa FAPESP e Rádio USP.
Estamos de volta com o programa Pesquisa Brasil, uma parceria da Rádio USP com a revista Pesquisa FAPESP. Toda semana eu, Celso Filho, e a diretora da redação da revista, Mariluce Moura, apresentamos as principais novidades da produção científica brasileira.
Vários estudos já demonstraram que nos países ricos da Europa, uma maior escolaridade beneficia vidas mais longas, ou seja, quem é mais bem educado, em termos formais, parece viver mais tempo. Agora, uma equipe internacional de pesquisadores, gente da Inglaterra, do Peru, da Venezuela e da Índia, e sob a liderança de uma brasileira, a Cleusa Ferri, mostrou que isso, tudo indica que isso é verdade também nos países em desenvolvimento, na América Latina, na Índia e na China, nos BRICS e nos países em desenvolvimento. Eles fizeram um levantamento com 12.373 pessoas com 65 anos ou mais entre 2003 e 2005. E aí, as taxas de mortalidade variaram neste grupo de 27,3 para cada grupo de 1.000 pessoas por ano no Peru, onde 91% da população completou o ensino primário, portanto tem mais escolaridade, a 70 por 1.000 na Índia, onde somente 44% da população completou os primeiros 4 anos de estudo. Outro estudo foi feito no Brasil, na mesma época, com 1.399 participantes, e esse estudo indicou uma taxa de mortalidade de 48,3 por 1.000 pessoas ao ano nesta faixa acima dos 65 anos. Mas, além da escolaridade, a proteção familiar e a qualidade dos sistemas de saúde para tratar doenças crônicas favoreceram uma mortalidade menor por ano. Explicando, essas taxas de mortalidade é em relação a cada ano. Então, a partir dos 65, você tem uma taxa, aí você tem uma outra taxa aos 66, 67, você vai aumentando, claro, a mortalidade, mas na média, quando você diz população de 65 ou e mais, e aí você mede a mortalidade do grupo como um todo, um número mais baixo indica que as pessoas viveram mais tempo mesmo, né? Você foi aumentando a longevidade nesse grupo, pelo menos segundo os estudos desses pesquisadores. A Cleusa Ferri, ela foi formada aqui em São Paulo, na Santa Casa, e fez a pós-graduação dela, o doutorado, na Universidade Federal de São Paulo, a Unifesp. E nesse momento, ela é pesquisadora no Instituto de Psiquiatria no King's College de Londres.
E a música que você ouve ao fundo é Envelhecer, com Arnaldo Antunes.
Gonçalo, os fios de cabelo sou.
sobre a testa que não para de crescer. Não sei por que essa gente vira a cara pro presente e esquece de aprender. Que felizmente ou infelizmente, sempre o tempo vai correr. Não quero morrer, pois quero ver como será que deve ser envelhecer.
Pesquisa Brasil. Uma parceria, Revista Pesquisa FAPESP e Rádio USP.
E agora vamos à nossa pergunta da semana, que hoje é sobre o tema controle biológico.
Controle biológico, como o nome sugere, é uma alternativa ao controle químico, no caso, uma alternativa aos agrotóxicos para controlar as pragas. E hoje nós vamos conversar sobre uma alternativa biológica para combater a broca de cana, uma das pragas sérias que atacam as plantações aqui no país.
E a pergunta é: que tipo de inseto é a broca da cana? A. Uma vespa. B. Mariposa. C. Percevejo.
Isso, Celso, é que nós vamos descobrir logo mais. De qualquer jeito, a boa notícia é que uma empresa criada por estudantes de pós-graduação da Esalq, a Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz, da USP, está no ranking da revista Fast Company, entre as 50 empresas mais inovadoras do mundo, por desenvolver um método eficiente para multiplicar insetos capazes de acabar com as espécies que atacam as plantações de cana-de-açúcar e outras lavouras.
O engenheiro agrônomo Alexandre de Sene Pinto, um dos sócios da empresa Bug, nos mostra as vantagens do controle biológico e explica como é possível combater a broca da cana produzindo vespas do tipo Trichogramma galloi.
O controle biológico, em geral, ele é bastante vantajoso em relação especialmente à agrotóxica, porque ele é um produto que se perpetua no campo, porque ele vai vivo, né? Então ele vai se reproduzir no campo, controlando as novas gerações da praga. Ele não deixa resíduos. Ele não precisa ser aplicado diretamente sobre a praga, porque ele vai procurar a praga. Ele não intoxica os aplicadores. Ele não causa desequilíbrio no ambiente. Então, são inúmeras as vantagens que vão ser, então, compensadoras em relação a outros métodos de controle. O Trichogramma galloi, que é uma vespa que a Bug produz, ela não é inédita. Já se usa controle biológico no mundo já há mais de 100 anos. Para toda praga, existe um complexo de inimigos delas. Todas as pragas, aliás, todos os organismos vivos têm seus inimigos, que vivem dele, que combatem ele. Nós mesmos, né, nós temos próprios os vermes, os vírus, tantos outros organismos que nos combatem. E as pragas não são exceção. E para a broca da cana, ela também tem um complexo de inimigos naturais. Um deles é Trichogramma galloi, que é esse parasitoide que ataca o ovo dela, não deixando nela nascer. Então, não é uma tática inventada pela empresa, mas ela já existe há um bom tempo. Porém, na cultura da cana-de-açúcar, para controlar a broca da cana, ninguém tinha ainda trabalhado em grandes áreas com controle de ovos. E isso, então, foi uma das coisas inéditas que foi feita, com o uso dessa vespinha chamada Trichogramma galloi.
De acordo com a reportagem de Yuri Vasconcelos, na pesquisa FAPESP, o combate a pragas com organismos vivos é uma atividade em expansão no Brasil. E respondendo à pergunta da semana sobre que tipo de inseto é a broca da cana, ela é uma mariposa.
E a música que estamos ouvindo é O Voo da Mosca, um jacó do bandolim.
Entrevista.
O nosso convidado de hoje é o professor Arthur Rosestraten, da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da USP, que ao lado dos professores Marco Aurélio Gerosa, do IME, e Maria Laura Martinez, da ECA, desenvolvem a recém-lançada rede social Arquigrafia Brasil.
Antes de ser uma rede social, o Arquigrafia Brasil já era um núcleo de pesquisas, professor?
Na verdade, o núcleo de pesquisa se formou a partir da ideia do Arquigrafia. Então, a Arquigrafia disparou essa reunião de pesquisadores e hoje, além do Arquigrafia, a gente desenvolve outros projetos que estão articulados em torno de um núcleo de apoio à pesquisa, que é um núcleo em formação e que a gente denomina na web, que é um núcleo de apoio à pesquisa em ambientes colaborativos na web.
O que eu gostaria também de saber é se vocês têm um foco em alguns períodos arquitetônicos ou se tem um foco em categorias sociais de construção. Valem desde as ocas do século XVI e seguindo até o século XXI ou tem períodos que têm que ser mais privilegiados?
Então, Mariluce, a ideia do Arquigrafia é justamente trabalhar numa outra vertente distinta dessa muito tradicional e consolidada na historiografia da arquitetura, que é uma divisão da história da arquitetura em períodos. O Arquigrafia pretende justamente tentar construir um panorama geral da arquitetura brasileira contemporânea, porque os usuários fotografam a cidade que está presente hoje, que eles vivenciam hoje, e também recuperar justamente a história de uma arquitetura que não necessariamente está nos livros e corresponde aos períodos tradicionais que a historiografia aplica. Nesse sentido, o Arquigrafia pode trazer problemas interessantes para a história da arquitetura, ao apresentar arquiteturas que não necessariamente se encaixam em um período ou outro, que são arquiteturas ambíguas, arquiteturas contraditórias, que é muito do que a gente percebe nas cidades.
Então, na verdade, vocês estão tentando ter uma certa captura, um olhar diferente para a cidade, eu diria, não pensando de forma transdisciplinar, mas com essa coisa ambígua, conceitos uns atravessando os outros. Era legal você falar dessa concepção também teórica da coisa.
Sim, porque existe um universo da arquitetura muito voltado para os arquitetos e para os estudantes de arquitetura. E existe um universo arquitetônico vivenciado pelas pessoas no cotidiano. O Arquigrafia, ele proporciona uma convergência entre esses olhares. Existe o olhar do estudante de arquitetura, existe o olhar do fotógrafo especializado em arquitetura, do professor, mas existe também o olhar de quem se interessa pela sua cidade, fotografa essa cidade e sobe as suas imagens por entender que aquelas arquiteturas têm um certo valor, merecem ser olhadas. E com isso também a gente começa a reconhecer a diversidade real da arquitetura brasileira. Então a gente pode conhecer cidades do interior de um estado como Pará, que a gente conhece pouco, o norte do Brasil, outras regiões do Brasil, que as pessoas que vivem naquele lugar olham para suas cidades, fotografam e disponibilizam essas imagens para todos nós.
Arthur, mas tem a questão também dos direitos autorais, porque há interesses dos fotógrafos profissionais em ver, em baixar e disponibilizar na internet, mas também tem a questão de quem fotografa ter o direito, né? De autoria, como é que fica isso? Será pago, não será? O cara disponibiliza gratuitamente?
Todas as imagens que estão disponíveis no Arquigrafia, elas têm uma determinada licença, de acordo com um organismo internacional que se chama Creative Commons. Esse organismo nos permite gerenciar as licenças a respeito de determinadas imagens e outros arquivos que estão na web. O usuário que é autor da imagem, no momento em que ele sobe a imagem para o Arquigrafia, ele determina se aquela imagem pode ser usada comercialmente ou não, se o uso dela é um uso restrito ao universo acadêmico. Então, o próprio usuário, autor da imagem, é quem determina como essas imagens vão ser disponibilizadas na web. E no caso das imagens que vêm de um acervo institucional, como é o acervo de slides da FAUSP, os autores das imagens, que são professores, alguns professores já aposentados, arquitetos, eles também atribuem uma determinada licença às imagens de sua autoria. O usuário, então, que navega no Arquigrafia, no momento em que ele faz o download de uma imagem, ele se compromete a utilizar aquela imagem dentro da licença que o autor estabeleceu.
Dentro das especificações que estão ali contidas naquela licença.
Exatamente.
E, Arthur, eu posso fazer mais uma perguntinha? Existe um grande número, um acervo enorme de plantas. Essas plantas também são fotografadas, são colocadas à disposição?
Então, Celso, esse é o nosso desejo, é o desejo da Biblioteca da FAO. Como uma instituição pública, e a instituição brasileira que provavelmente detém o maior número de imagens originais, desenhos originais de arquitetos brasileiros, da produção da arquitetura brasileira, o nosso desejo é chegar em um momento em que esse ambiente colaborativo de imagens de arquitetura não fique restrito a imagens fotográficas e possa receber as imagens dos desenhos de arquitetura digitalizados para um acesso público.
Os desenhos do Niemeyer, os desenhos do Lúcio Costa.
Do escritório do Ramos de Azevedo, etc.
Mas eu queria saber de você o seguinte, Arthur. Se um fotógrafo, por exemplo, da revista Pesquisa, que andou fotografando São Paulo nos últimos dias, nos últimos meses, quiser colocar fotos para o projeto, para a rede Arquigrafia, ele pode? Qualquer pessoa pode? Quais são os filtros?
Sim, qualquer pessoa pode. Um fotógrafo pode escolher algumas imagens e subir essas imagens. Um usuário qualquer, uma pessoa que tem interesse no assunto, pode subir essas imagens. O filtro é um filtro comum às redes sociais. Existem moderadores dentro dessa rede social que navegam no sistema, identificam eventualmente uma imagem, que pode ser uma imagem que não necessariamente está dentro do tema, e colocam essa imagem em foco. Pode gerar uma discussão, e essa imagem pode permanecer ou ser excluída do sistema pelos próprios moderadores, que são, digamos, usuários especiais. A ideia é justamente difundir publicamente esse material, até para enfrentar as nossas necessidades brasileiras.
E se você pensar na experiência da Cielo, Scientific Electronic Library, o nosso portal de revistas científicas, ou pensar na experiência mesmo da FAPESP, da USP, da Unicamp, todo o material está aberto, disponível, livre.
Perfeitamente, cumprindo o seu papel público, né?
Nós estamos conversando com o professor Arthur Rosenstraten, da USP, um dos coordenadores do site Arquigrafia Brasil, uma rede social de fotografias da arquitetura brasileira, e não só de fotografias daqui a algum tempo. Espera-se. Para saber mais, você pode acessar o site www.arquigrafia.org.br. Arthur, que música nós vamos ouvir agora?
Nós vamos ouvir uma música do Tom Zé, que é uma homenagem a São Paulo, que se chama Augusta Angélica e Consolação.
Homenagem de um baiano a São Paulo.
É um paulistano de coração, digamos.
Augusta, graças a Deus, graças a Deus, entre você e a Angélica eu encontrei a consolação que veio olhar por mim e me deu a mão. Augusta, consultório médico, Angélica, Augusta, graças a Deus, entre você e a Angélica, eu encontrei a consolação que veio olhar por mim e me deu a mão. Aflitos não era bastante largo, pra caber minha aflição.
Laia, laia.
Eu fui morar na estação da luz, porque estava tudo escuro dentro do meu coração. Eu fui morar.
Eu fui morar na estação da luz, porque estava tudo escuro dentro do meu coração.
Você está ouvindo Pesquisa Brasil. Pesquisa Brasil. Uma parceria, revista Pesquisa FAPESP e Rádio USP.
Está de volta o programa Pesquisa Brasil, com as principais novidades da produção científica brasileira, divulgadas na revista Pesquisa FAPESP.
E nós seguimos em direção às ruas da Barra Funda para falar de teatro.
Minha gente, saia fora, da janela vem a ver. Oi, vem a ver, o grupo da Barra Funda está querendo aparecer.
Criada em 1998, a partir de uma pesquisa realizada por atrizes formadas pela Escola de Artes Dramáticas, a EAD, e pela Escola de Comunicações e Artes, a ECA, a Companhia São Jorge de Variedades leva às ruas da Barra Funda o espetáculo Barrafonda.
Sob a coordenação da atriz Patrícia Gifford, o espetáculo parte de estudos práticos e teóricos sobre a história do bairro da Barra Funda e sobre os princípios do coro no teatro grego.
Inspirado nas tragédias gregas Prometeu Acorrentado e As Bacantes, Barra Funda é encenado na rua. Os espectadores partem, juntamente com um elenco de 25 atores e 4 músicos, da Praça Marechal Deodoro e seguem um trajeto de cerca de 2 quilômetros até a Rua Cruzeiro.
O espetáculo Barra Funda fica em cartaz até o dia 22 de junho, todas as sextas-feiras, a partir das 3 da tarde. Também amanhã, dia 16, ocorre este espetáculo. Mais informações no site www.ciasaojorge.com. Repetindo, www.ciasaojorge.com.
E para saber mais sobre a pesquisa de ocupação do espaço urbano proposta pelos integrantes da Companhia São Jorge de Variedades, leia a reportagem de Gustavo Fiorati no site da revista Pesquisa FAPESP.
Minha gente, saia fora, da janela vem a ver. Oi, vem a ver, o grupo da Barra Funda está querendo aparecer.
A música que você ouve ao fundo é o grupo da Barra Funda, com Oswaldinho da Cuica.
Entrevista.
Hoje com a gente aqui no estúdio da Rádio USP está o professor Arthur Rosenstraten, da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da USP, nos apresentando, apresentando aos ouvintes, o Arquigrafia Brasil, uma rede social recém-lançada com estudos fotográficos da arquitetura brasileira.
Antes de seguirmos com a nossa conversa sobre arquigrafia, você gostaria de acrescentar algum comentário à notícia sobre o espetáculo de teatro da Rua Barra Funda, Arthur?
Olha, eu achei essa proposta muito interessante porque é, de certa maneira, uma redescoberta do bairro. Ao caminhar pelo bairro e, vamos dizer, fazer essa performance teatral pelo bairro, a gente ressignifica o espaço urbano, o redescobre, e eu acho que é uma iniciativa muito válida. É uma maneira também de olhar a cidade de pontos de vista distintos, de renovar a cidade, de certa maneira. E a Barra Funda está passando por um processo de renovação urbana muito grande, e esses processos costumam vir atrelados à perda da memória do lugar. Então, eu acho que o espetáculo também deve tocar em aspectos da memória do bairro, que eu acho que são fundamentais dentro da história de São Paulo, né?
É quase como se estivesse criando um novo bairro dentro da Barra Funda hoje, né? Pela quantidade de projetos. E aí eu perguntaria para você se na arquigrafia já existem algumas imagens da Barra Funda.
Olha, Mariluz, seriam muito bem-vindas essas imagens da Barra Funda, tanto essa Barra Funda que a gente vê na cidade de São Paulo hoje, quanto a Barra Funda vivenciada pelos usuários algumas décadas atrás, aquelas fotos de infância de quem morou na Barra Funda e tem uma outra Barra Funda fotografada, certamente nos ajudariam a entender melhor essa cidade e as dinâmicas de produção do espaço.
Tá certo.
E, Arthur, o que é que o site hoje tem, né? E quais são as novidades para os próximos meses, anos, né?
Uhum. A ideia do Arquigrafia hoje, Celso, é fortalecer justamente as características da rede social nesse ambiente. Um aspecto bastante singular do projeto é que existem projetos que expõem publicamente acervos institucionais. Existem outros ambientes na web que expõem acervos ou coleções particulares. O Arquigrafia pretende justamente reunir acervos institucionais de imagens e acervos particulares no mesmo ambiente. E a gente gostaria que esse ambiente não fosse simplesmente um espaço para as pessoas frequentarem, subirem imagens e baixarem imagens, mas que o conhecimento a respeito da arquitetura e da cidade, apoiado em imagens, se desenvolvesse ali. E esse conhecimento se desenvolve na medida em que a gente dialoga sobre imagens, em que a gente fala sobre imagens, em que a gente faz comentários sobre essas imagens e compartilha a nossa opinião pessoal com outros usuários. E a gente pode ver como outros usuários caracterizaram uma mesma imagem que nós caracterizamos. Então, um aspecto fundamental dentro do Arquigrafia é conduzir o usuário para um olhar mais detido em uma única imagem. Fazer com que nesse mar de imagens que a gente encontra na web, muito veloz, a gente consiga se deter em uma outra velocidade, olhar essa imagem e perceber não só a fotografia, mas a arquitetura que está naquela fotografia.
Ou seja, saia daquela poluição, do excesso e entre na singularidade, em uma imagem que, de repente, lhe diz algo mais sobre sua cidade, seu país, etc.
Exatamente, Mariluz. E na medida que a gente faz isso, a gente também vai desenvolvendo uma certa cultura visual e a gente também vai sentindo a necessidade de se amparar em certos conceitos, termos que a gente precisa usar para falar sobre uma imagem. Falar sobre imagens é um desafio e tanto. E é um desafio que pode ser enfrentado coletivamente, trocando opiniões a respeito dessas imagens.
Muito bom, Arthur. Você se referiu a conceito. É muito difícil falar sobre imagem. Mas tem alguns conceitos chaves que estão circulando hoje socialmente a respeito da imagem. Essa ideia de slow, fast, etc. E mais, enfim, como a gente tem um mundo muito marcado pela imagem já faz algum tempo, né? Desde a televisão, cinema, etc. Uhum. Uma cultura muito marcada pela imagem. A gente tem que criar alguns conceitos para poder discutir essa nossa contemporaneidade. Então, eu queria que você falasse um pouco sobre essa questão dos conceitos mesmo.
Sim, ótimo. Eu acho que a gente também tem uma tradição de falar sobre imagens que vem do campo da história da arte. Então, tem alguns conceitos que foram construídos ao longo da história e que a gente pode retomá-los criticamente. Então, um conceito, por exemplo, amparado num binômio, ou seja, dois termos que nos permitem ir em polaridades e reconhecer se aquelas polaridades, em que medida elas comparecem na imagem. Por exemplo, horizontalidade e verticalidade. Olhando uma determinada imagem, a gente pode, por exemplo, imaginar aquela esplanada dos ministérios em Brasília, com a praça, os ministérios na lateral, o Congresso ao fundo. Então, a gente pode se perguntar, nessa imagem, predomina a horizontal ou a vertical? Eu posso ter uma opinião.
Qual é a sua?
A minha opinião é que predomina a horizontal.
Ah, para mim também. Concordamos. Ou a gente pode olhar a Avenida Paulista...
Exatamente, e a gente pode ter uma impressão, dependendo da imagem, que reforça essa verticalidade da Avenida Paulista. Mas a gente pode se surpreender com uma imagem fotográfica da Avenida Paulista que vai nos sugerir, em um determinado lugar, uma certa predominância da horizontal.
No Trianon.
Por exemplo, dependendo do ponto de vista do fotógrafo. E seria muito interessante, e esse é um dos desafios da arquigrafia, se a gente conseguisse, de certa maneira, dizer em que medida ela é horizontal, em que medida nós a percebemos como vertical. Então, em uma parte do arquigrafia, a gente convida o usuário a caracterizar imagens com base em binômios, que são conceitos. E o usuário, então, faz essa caracterização e, com o tempo, a gente consegue ter uma caracterização coletiva da imagem e recuperar as caracterizações individuais. E isso nos permite avançar, então, no conhecimento a respeito dessa relação, dessa interação e dos juízos.
Entrevista.
E nós conversamos aqui com o professor Arthur Rosenstraten, da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da USP, sobre a rede social Arquigrafia Brasil. Arthur, muito obrigada por sua entrevista, por suas belas informações aqui para os ouvintes da Rádio USP. E eu gostaria que, para encerrar o nosso programa, você indicasse mais uma música.
Marilúcia, eu que agradeço. Obrigado a você, obrigado, Celso. Eu gostaria de indicar uma música do Tom Jobim, que também é uma homenagem àquela que, na minha opinião, é a cidade mais bonita do mundo.
Você é carioca?
De coração.
E assim, ao som de Samba do Avião, de Jobim e Miúcha, encerramos mais uma edição do programa Pesquisa Brasil.
Pesquisa Brasil, o programa de rádio da revista Pesquisa FAPESP. Para saber mais, acesse o site www.revistapesquisa.fapesp.br.
Lembrando que todo o conteúdo abordado nesse programa pode ser lido com mais detalhes no site www.revistapesquisa.fapesp.br. Repetindo, www.revistapesquisa.fapesp.br.
E se você quiser participar do nosso programa enviando críticas, dúvidas, sugestões, escreva para pesquisabrasil@fapesp.br. E os ouvintes que enviarem perguntas para o quadro Ouvinte Pesquisa e tiverem sua pergunta respondida no ar, ganham uma assinatura da revista Pesquisa FAPESP.
Pesquisa Brasil tem a apresentação de Mariluce Moura, diretora de redação da revista Pesquisa FAPESP, e Celso Filho, diretor da Rádio USP. Produção e roteiro, Bianca Maria Binassi, e trabalhos técnicos de Beto Alves, UBA.
Até a próxima semana, Celso. Até a próxima semana, ouvintes da Rádio USP.
Até mais, Mariluce. Até mais, Arthur. Muito obrigado.
A Rádio USP apresentou Pesquisa Brasil, uma parceria revista Pesquisa FAPESP e Rádio USP.